Cactus, a gente volta a falar ao vivo aqui direto da Arena Sustentável, uma das parceiras da Arena Sustentável, que reúne várias empresas, poder público, iniciativa privada. É a Universidade Estadual de Maringá, está aqui com um estande cheio de projetos para você ver de perto, na prática ali, algumas aplicações de sustentabilidade no dia a dia. E tem uma notícia quentinha, recente aí, que mais uma patente foi obtida pela Universidade Estadual de Maringá de um fungo magnético. Para a gente entender melhor o que é isso, é uma alternativa para a indústria têxtil, tem tudo a ver com sustentabilidade. E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio móvel dois entrevistados para detalhar melhor tudo isso. É a Andressa Domingos Poli, que é professora do Departamento de Biotecnologia, Genética e Biologia Celular. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
E a gente também está com o professor Luiz Fernando Córtica, que é do Departamento de Física, do Programa de Pós-Graduação em Física e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Ambiental também. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Brenda. Boa tarde a todos.
Primeiro a gente começa traduzindo, né? A gente está falando de fungos magnéticos e você que está vendo a gente pela transmissão, você que está só ouvindo, corre lá no nosso YouTube que vale a pena ver também de perto. A gente está aqui com vários potinhos. Andressa, primeiro me explica o que, que é isso e o que é, a gente falou um termo aqui no começo, de fungo magnético. Como assim fungo magnético?
Certo, Brenda. Esse nosso fungo magnético é uma criação ali dessa parceria que nasceu entre nós ali do Laboratório de Biotecnologia Microbiana, o LBiomic, com o pessoal da física, né, na presença aqui, né, representado pelo professor Luiz Fernando Córtica. E, né, nós pegamos esses micro-organismos, né, lá no nosso laboratório nós trabalhamos com fungos e bactérias que nós chamamos de endofíticos, que estão dentro das plantas. Nós isolamos eles e fazemos um estudo. E um desses estudos que nós realizamos é direcionado para a biorremediação, para esse processo de tratamento de contaminantes do meio ambiente. Então, essa linhagem, esse fungo que nós utilizamos para torná-lo magnético, é uma linhagem que apresentou um bom desempenho, né, nessa descoloração de corantes que são da indústria têxtil. E, né, veio daí essa parceria, depois o professor pode explicar melhor a origem dessa parceria, de fazer a junção do micro-organismo com a nanopartícula metálica, que é o que dá o caráter magnético para esse fungo. Então, a gente utiliza ele, né, na sua forma magnética, que para quem está assistindo, acompanhando lá, essa é a linhagem que não tem a nanopartícula, que não é magnética. Então, o fungo sem a nanopartícula, ele não tem atração por um ímã, ele não tem essa conexão com o campo magnético. Já o fungo que é feito aqui com a nanopartícula, que nós chamamos de nanobiocompósito, ele apresenta a interação quando a gente coloca um ímã.
Para você que está só ouvindo a gente, ela está mostrando aqui, nesse pontinho onde tem o que foi criado, tem um ímãzinho na mão aqui da professora, e onde ela coloca, todos os fungos correm para cima, digamos assim, se aproximam, isso, da parede do vidro aqui, e é impressionante mesmo. Como que isso ajuda na questão dos poluentes, na questão dessa indústria mesmo, que nós sabemos, né, que tem uma série de problemas a serem resolvidos e que precisam realmente de uma solução pensada para que possa ser usada em larga escala?
Aqui a gente tem, né, o que seria essa demonstração de um resíduo de corante que vem desses efluentes, principalmente da indústria têxtil, que seria um corante vermelho e com o tratamento realizado com esse fungo, com esse nanobiocompósito, ele faz a retirada do corante. Então aqui a gente já vê um meio sem o corante, transparente, já descolorido, e o micro-organismo retém o corante.
Ele fica quase pedacinhos, esse corante, né? Mais fácil de ser retirado.
Isso. E daí aqui nós temos, né, esse fungo magnético com o corante já retido nele. E a ideia do magnetismo é justamente essa, a gente conseguir daí puxar o micro-organismo que fez o trabalho dele de remediação e retirá-lo do ambiente, que esse também é um problema. A gente coloca um micro-organismo, uma célula, né, algo biológico no ambiente, mas muitas vezes nós não temos o controle dele no ambiente, ele pode se espalhar e acabar sendo prejudicial também. Então, tendo a nanopartícula junto dele, eu consigo fazer essa retirada.
Aproximação dele para retirar.
Consigo fazer a retirada dele depois de ter feito a limpeza daquele local.
A patente é nova, mas esse estudo começou há muito tempo. Antes de entrar no ar, o professor está me contando aqui, mais de 10 anos de pesquisa, é isso mesmo, professor?
É, mais ou menos esse tempo. É, por volta de 2014, a gente começou a pensar no conceito, né, desse tipo de experimento. A gente, enfim, baseado em alguns outros estudos internacionais, a gente não conhecia nada parecido no Brasil. Então, nós decidimos testar, né? Por que não, né? O nosso laboratório lá na física é especialista em fazer essas nanopartículas com essas propriedades magnéticas. Por que não tentar interagir essas partículas com esses fungos, que tem essa utilidade tão nobre, né? É porque era esse o problema que a professora Andressa falou. A gente coloca isso no ambiente para fazer remediação, mas como removê-los? Né? Alguns alunos começaram a estudar isso, alunos de mestrado, de doutorado, e viram que realmente funcionava. Ou seja, existe uma interação, né? Falando assim, de forma bem simples, as partículas colam no fungo. E isso torna, então, esse fungo agora magnético. Isso é um sistema já bastante conhecido também em indústria de alimentos, por exemplo. Dentro das tubulações em indústria de alimentos existem filtros para remover pedaços de metal, para a gente não ter isso no nosso alimento que chega até a nossa casa. Então, a nossa ideia mais a fundo seria a gente, de repente, fazer depois um sistema de tubulação com esses filtros magnéticos, como vocês viram na demonstração, né, com ímãs, para depois do fungo ter agido, a gente remover todo esse material que está contaminando a água aqui nesse caso.
A gente sabe que a nossa região noroeste, né, nós temos cidades que respiram a moda, que respiram a produção têxtil, como é o caso de Serra Norte, mas também temos muitas indústrias aqui em outras cidades do noroeste, inclusive Maringá, e a questão da poluição hídrica, ela preocupa há muito tempo. Como você disse, a pesquisa começou faz tempo e essa preocupação não é de agora. Como que é agora para replicar isso numa escala industrial e fazer com que essas empresas possam também aproveitar dessas descobertas? Porque a gente sabe que o que acontece na universidade é justamente para isso, né? Para trazer soluções que possam ser aplicadas fora dali. Expliquem para a gente um pouquinho melhor os próximos passos depois que uma invenção dessa surge.
Bom, eu vou falar um pouquinho assim, como a gente poderia escalar isso, e depois eu deixo a professora Andressa para explicar toda a parte biológica do processo. O que a gente fez aqui foram chamados testes de bancada, ou seja, testes que funcionam em laboratório. O que a gente precisa agora, e aí isso vai funcionar com parcerias, então a gente depende ou de algum órgão governamental ou de alguma empresa que se interesse por esse invento que nós temos aqui, de aumentar a sua escala. Porque imagine, aqui a gente está falando de pequenos beckers, né? Imagine você fazer isso num lago, num rio como um todo. Então, a gente precisaria de uma estrutura muito maior. A gente precisa fazer testes nessas estruturas maiores para que isso se torne uma inovação. Por enquanto, a gente tem a patente para chegar até as pessoas. Né? Então, daqui para frente a gente precisa de parcerias, né? E agradeço aqui pela oportunidade dessa entrevista, que isso pode chegar alguém que se interesse e que nos procure para que a gente aumente a escala e isso chegue à sociedade. Bom, o professor Andrés pode explicar como que a gente poderia também fazer isso em um rio, em um lago.
Tendo, né, esse incentivo também, né, tendo esse investimento, nós podemos fazer essa ampliação de escala, como o professor Luiz comentou, que seria aumentar a produção, né, aumentar a quantidade desse micro-organismo, verificar exatamente, né, em relação a determinada condição, qual a concentração, a quantidade do micro-organismo necessária para utilizar. Nós temos, como ele disse, esses resultados em bancada, mas pensar, por exemplo, num ambiente que possa ter outros contaminantes, algo mais complexo, aí vai um estudo de caso para cada situação para conseguir, né, atender da melhor forma, fazer a melhor montagem do sistema para que esse micro-organismo tenha a sua atividade.
A gente está falando de duas áreas que se uniram nessa pesquisa. Isso é muito comum dentro da UEM. A gente recebeu dentro do CBN Inovação algumas vezes professores e alunos de áreas diversas que se uniram para buscar soluções como essa. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho dentro da universidade, né? Como é que as áreas se fundem para que esse conhecimento seja expandido e as soluções cheguem, né? Porque a gente sabe que o conhecimento aplicado, ele vai fazer muita diferença aqui fora também, né?
Bom, isso acontece de diversas formas, né? Muitas vezes em algum evento que acontece dentro da universidade que as pessoas se encontram e um pesquisador enxerga o trabalho do outro e resolve conversar, ou simplesmente num cafezinho na cantina, a gente começa a conversar e as ideias surgem, ou alguém vê numa rede social um projeto, né, de um professor e fala, olha que legal, né? Será que eu não consigo interagir? Então isso acontece de várias formas, né? E aí, a partir de uma conversa, se houver interesse mútuo, né, essas misturas de áreas acontecem e essas inovações aparecem. Que realmente, onde acontece a maior parte das inovações é quando essas áreas todas se encontram. Porque na vida real, a gente não tem só física, biologia, química, né?
Não é separado, né? Não, é tudo junto.
Tudo junto. E quando esse encontro acontece, surgem inovações como essa.
Pode ver que a gente fazia já esse trabalho de remediação lá, mas aí juntando as ideias, a gente conseguiu uma coisa muito mais inovadora, uma tecnologia diferente. Então, essa interdisciplinaridade, ela é essencial, né, para você expandir, para você conseguir fazer novos inventos, novas ideias, né, conseguir solucionar os problemas que são complexos que nós temos. Então, é realmente necessário ter essa junção das áreas.
A gente falou da patente, né, que é recente. Qual que é a importância e o diferencial de ter tudo isso registrado, reconhecido?
Bom, uma patente, ela protege a propriedade intelectual, né? E como no nosso caso da UEM, né, isso nasceu de investimento público, né, dinheiro de todos. Então, nós estamos protegendo algo que foi financiado pelo dinheiro da nossa população, pelos impostos. Então, isso garante que, se houver algum retorno no futuro, não só a universidade, mas todo mundo que paga imposto vai receber de volta esse retorno para ser reinvestido na universidade, por exemplo.
Além de também, né, ter essa propriedade, né, essa patente, ela nos dá esse poder, né, de explorar esse material para outras aplicações. Então, a gente fez inicialmente para um tipo de corante, mas eu posso utilizá-lo para outros corantes, fazer adicionais nessa patente, para outros contaminantes, como a gente já tem ali expandido para outras áreas, como medicamentos que contaminam águas também, plásticos, metais e outros contaminantes.
Para a gente encerrar, vocês já falaram um pouquinho das próximas etapas, né? Como que algo assim chega ao mercado e começa a ser usado pela indústria. A gente está num evento hoje que é uma grande união de poder público, iniciativa privada, conhecendo um pouco mais sobre iniciativas de empresas aqui da nossa região que já fazem muito pela sustentabilidade e a gente às vezes desconhece, né? Conhecendo o trabalho de pequenos artesãos que trabalham dessa maneira, do grande ao menor e assim, o que a gente pode fazer em casa também, né? Como vocês veem essa questão de viabilidade, de transformar esse conhecimento, essas descobertas, invenções, em algo que o mercado compre? Quais são as barreiras que ainda existem? E como é que a gente, né, nessa união toda, nesses eventos como a Arena Sustentável, pode ajudar isso a realmente ganhar mais força?
Bom, essa união com a iniciativa privada é fundamental, né? Porque a universidade tem toda essa força para gerar os conhecimentos, né? Chegar num pedacinho da inovação, que é o que a gente chegou aqui, mas depois nós precisamos de investimento, e só investimento público não é o suficiente. Então, essa junção com a iniciativa privada, empresários que se interessem, né, em explorar isso, é muito importante para que também esse investimento público que foi feito não se perca, né? Então, se a gente levar isso adiante, esse benefício comercial vai acontecer, para a universidade, para a empresa, e vai acontecer o benefício para a população, que é o mais importante, né, nessa questão ambiental, por exemplo. Então, essa relação realmente é muito importante e fundamental.
Quer complementar um pouquinho aí, professora, também?
Esse conceito de inovação aberta, né, que faz essa junção entre as instituições de pesquisa com empresas que muitas vezes têm também o seu setor ali de pesquisa, desenvolvimento, mas, né, na universidade nós estamos ali também trabalhando com isso. Então, ter essa união, né, essa visão ali dessas empresas, do poder privado em geral, para conseguir ter esse investimento, ter esse escalonamento, seria o ideal para que realmente pudesse chegar na população. A gente faz, a gente vê que é legal, que é bonito, que faz o tratamento, né, de empolgado, mas tem um caminho ali, infelizmente ainda um tanto árduo, né, um pouquinho longo, para que a gente consiga chegar, mas, né, estamos abertos aí, inclusive...
Os primeiros passos foram dados,
sim,
né?
Sim, sim. Inclusive já, né, falando aqui também a respeito do NIT da UEM, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele que nos orientou em todo esse processo também do pedido da patente. Então, qualquer interesse, né, nessa nossa tecnologia, né, que possam entrar em contato com, né, a representação ali do NIT na universidade ou com nós mesmos, pesquisadores da patente, para que isso possa realmente chegar às pessoas.
Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Parabéns.
Obrigado. Muito obrigada.
E estendo aí nossos parabéns também a todos que participaram dessa pesquisa, porque tem muita gente envolvida, né, ao longo desses 10 anos e agora nessa reta final também. E é mais uma prova, né, do quanto o conhecimento realmente pode transformar. Obrigada, professora.
Muito obrigada, Brenda. Obrigada a todos.
Obrigada, professor.
Muito obrigado, Brenda. Um grande abraço a todos.
A gente conversou com a professora Andressa Domingos Poli e com o professor Luiz Fernando Córtica, os dois da Universidade Estadual de Maringá, sobre essa inovação da UEM, essa nova patente que chegou para somar, então, e que pode ser usada em escala industrial, quem sabe em breve, como uma alternativa sustentável para a indústria têxtil, esse fungo magnético. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o que a UEM está fazendo em questão de sustentabilidade, corre aqui na Arena Sustentável. O evento continua até domingo, tem muita coisa bacana para ver, para descobrir, para entender como é que a sustentabilidade pode fazer parte do nosso dia a dia, já está fazendo parte, e como também os estudos acadêmicos têm influenciado no que a gente vai ver lá na frente.